Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Já tivemos aqui uma primeira emissão depois das eleições de 1 de outubro. Hoje estamos com a segunda emissão, já com tomada de posse dos órgãos autárquicos nas juntas de freguesia ou assembleias de freguesia, também Câmara e Assembleia Municipal. E nestes 15 dias, notícia também em Portugal, os incêndios florestais. Vamos falar sobre estes dois temas, sabendo já também que há orçamento de Estado aprovado na Generalidade e que em breve aqui teremos também o destaque para este tema de âmbito mais alargado, mas com influência na vida dos cidadãos. Convidados em estúdio, Carlos Pedro, em representação do PP. Temos também o Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda, e o Sérgio Lopes, em representação do Partido Socialista, para uma conversa que começa exatamente na tomada de posse. Bom dia aos três. O que é que é possível dizer sobre, digamos assim, a generalidade das tomadas de posse? Menos visibilidade às juntas de freguesia ou às assembleias de freguesia, agora um pouco mais na questão da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Ponto de arranque também para uma reunião que já definiu os pelouros e a atribuição de pelouros. Sérgio Lopes, comece por si. O que dizer deste pontapé de saída que foi dado?
Bom dia.
Há uma linha de continuidade com o passado?
Em primeiro lugar, gostava de me congratular por hoje termos uma mesa mais composta, pelo regresso do CDS aos debates, e dar as boas-vindas ao Carlos Pedro, que, segundo cálculo, deve ser a estreia nos nossos debates quinzenais.
E que, se calhar, daqui a pouco nos vai explicar também um pouco a ligação ao partido, uma vez que é independente, mas que assegura essa representação neste espaço.
E gostava de referir a esse regresso do CDS, porque a verdade é que, ao longo dos últimos meses, não temos tido representante do CDS nestes debates, e a presença dos representantes dos partidos nestes debates é importante para qualificar o nosso debate político e para enriquecer. E dar as boas-vindas ao Ricardo, recém-eleito para a Assembleia Municipal, pelo Bloco de Esquerda. Em relação à tomada de posse e à instalação dos órgãos,
a formalidade.
É uma formalidade, que é um ritual, tanto na Câmara como na Assembleia, como nas Assembleias de Freguesia. É um ritual normal, que se repete de mandato em mandato, que serve essencialmente para instalar os órgãos, para constituir as equipas executivas, no caso das juntas de freguesia, e para que os diferentes intervenientes proclamem aquilo que são os seus compromissos e as suas prioridades para o mandato. Ainda que não havendo espaço à intervenção dos membros das minorias, ou seja, dos partidos menos votados e daqueles que não venceram as eleições, tanto nas Assembleias de Freguesia como na Assembleia Municipal e na Câmara, não deixa de ser um momento também que os partidos devem aproveitar no espaço público para reafirmar aquilo que são os compromissos com os eleitores que representam, não só aqueles que votaram em si, mas todos os outros, porque o papel dos partidos de oposição não é representarem só a si mesmos e aos partidos que neles votam, é representarem todos.
E que o PS fez ao nível do regimento para a Câmara e como disposição geral também enquanto partido de oposição.
Sim, o PS já em todos os fóruns em que podemos afirmar publicamente aquilo que são as nossas prioridades, já o fizemos, e aquilo que vamos fazer é, e dissemos-lo nomeadamente na primeira reunião de Câmara, aquilo que vamos fazer é aquilo que sempre fizemos, é defender as nossas ideias, defender a nossa visão estratégica para o município, convergir naquilo que entendemos ser nosso dever convergir em relação à maioria do PSD, concordar com aquilo que concordamos e contribuir construtivamente para melhorar as propostas da Câmara, fazermos uma oposição atenta, vigilante, assertiva, e não esquecermos o nosso compromisso com os eleitores e a visão estratégica que defendemos para o município e para as freguesias, e defendê-la, não vamos ter seguramente em nenhum dos órgãos autárquicos uma postura passiva, já não o tivemos ao longo dos últimos 4 anos, vamos ter uma postura proativa, de proposta, daquilo que são as ideias e as políticas que nós defendemos. Naquilo que diz respeito à maioria do PSD, e naquilo que diz respeito, nomeadamente, à intervenção do Sr. Presidente da Câmara na tomada de posse, não trouxe nada de novo do ponto de vista programático, nem se esperava que trouxesse, porque é o mesmo protagonista, assume um compromisso de continuidade, portanto, do ponto de vista programático, não trouxe nada de novo. Agora, do ponto de vista das últimas semanas que temos, daquilo que temos vivido nas instalações dos órgãos autárquicos, trouxe uma coisa nova, que foi um discurso respeitador das minorias, ponderado, equilibrado, naquilo que diz respeito à forma como ele proclama que vai lidar com a divergência de opinião, e isso é a antítese daquilo que aconteceu na instalação dos órgãos dos órgãos das freguesias, em que vimos os presidentes de junta eleitos pelo PSD na Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo e Gafanha da Nazaré, a terem um discurso completamente inverso a esse, um discurso completamente desrespeitador da divergência de opinião, revanchista, de tentativa de menorizar o papel das oposições. E acho que, do ponto de vista daquilo que foi a instalação dos órgãos, naquilo que me diz respeito, é a leitura mais importante notarmos que há uma dissonância da parte do Presidente da Câmara em relação aos restantes Presidentes de Junta na forma como quis iniciar o seu mandato.
Carlos Pedro, passando agora por si, faz essa representação. Já agora, só para termos esta noção e para as pessoas também que nos ouvem lá em casa, era um candidato independente, continua a ser hoje ainda independente, mas que assume esse espaço de intervenção em representação do PP.
Portanto, foi o Hugo, não tinha, portanto, disponibilidade para vir.
O Rocha
não tinha disponibilidade. E eu disse, bem, eu tenho disponibilidade, ainda tenho todo o gosto. Porque, como se disse desde o princípio, mesmo se fosse eleito para vereador, com a hipótese remota de vir a ser Presidente da Câmara, que a própria ideia da oposição era uma ideia que a mim me desagrada como expressão e como palavra e como adjetivo, porque acho que para governar é preciso colaborar e, portanto, todas as partes têm que colaborar e têm que ceder de parte a parte para se poder encontrar soluções de consenso. O CDS teve sempre, enfim, sido conotado nos últimos 4 anos, e se calhar mais, mas pelo menos aquilo que acompanhei, como andando a levar o PSD ao colo.
Foi só 3 anos e meio.
Ou 3 anos e meio.
O meio ano já não veio.
Não, levar ao colo durante a governação.
Sim, durante esse período, certo, fazia a defesa pública.
Eu não sei se fazia a defesa pública ou se dava a sua opinião.
Fazia, sabemos todos.
Mas eu não sei. Eu estou aqui na minha ignorância, que é sempre bom ter alguma ignorância sobre algumas coisas. Tenho que falar daquilo que sei e, portanto, não posso falar daquilo que os outros me dizem. Eu tenho que ter a minha opinião própria sobre isto. Parto do princípio que, da mesma maneira como
o Sérgio
disse que viu, que eu não vi porque não estava lá, não é? Da parte do seu presidente, uma mudança de atitude de respeito pela oposição, se começar a haver consenso, nós não podemos dizer que o PS é a levar o PSD ao colo, ao contrário, que é um casamento, quer dizer que houve consenso, ainda bem, quer dizer que as pessoas começaram a pensar, se calhar, a pensar no Conselho como uma coisa importante e não como o seu próprio partido. E é isso que se espera dos autarcas, das órgãos autárquicas, daqueles que estão no poder e daqueles que estão na oposição e daqueles que nem sequer lá estão, como é o nosso caso ou como é o meu caso.
E eventualmente havia aqui a questão também nacional, não é?
Certo.
Porque o país está dividido quase em 2 blocos.
E pronto, também não podemos agora dizer, há muita gente que diz, o PS ficou beneficiado por causa da geringonça, por causa nada que tem a ver com as autárquicas. Eu acho que não, acho que como são, as pessoas votaram, as pessoas é que escolhem livremente, dentro daquilo que é a liberdade, que muitas vezes não é bem a liberdade, porque é um conjunto de circunstâncias que fazem que, isto não é nenhuma crítica a ninguém, que não temos todos as mesmas ferramentas, as mesmas armas e os mesmos poder de fazer, por exemplo, campanha. Por exemplo, no meu caso da minha campanha, eu propositadamente não fiz campanha. Fiz os mínimos, foi para os outdoors, alguém pôs, foi distribuir os infomails, e ir aqui ao debate e pouco mais. E fazer, o tempo de antena. Mais nada. Portanto, fez parte da estratégia, que era para saber qual era a linha d'água. O que é que nós tínhamos? Não estou a dizer que haja nada de mal em andar aí de bandeiras, etc. Isso é uma questão de cada um. Mas, de facto, não temos todas as mesmas. Mas não temos, mas não é culpa do sistema. É porque quem tem mais votos tem mais dinheiro. Tem dinheiro, mais dinheiro para a campanha, pode gastar mais.
Carlos, não estamos numa entrevista, mas só para contextualizar e até para quem está lá fora perceba melhor o enquadramento. O Carlos podia terminar este processo eleitoral e sair de cena.
Mas
o que ele está a dizer é que, no fundo, também com esta presença, que veio para ficar na cena política.
Venho. Eu fiz umas... Portanto, isto para explicar uma coisa que eu acho que já se percebeu. Havia... houve um convite do CDS para eu ser o candidato do CDS independente. Eu disse logo, à partida, ficou escrito em todo lado e dito, que eu era um candidato independente, que era partidário, mas não tinha nada contra os partidos. E que não era do CDS. Sempre disse desde o princípio e continuo a dizer. Portanto, foi claro, mantenho essa clareza e mantenho essa posição. Claro que tenho que agradecer ao CDS o convite e ter aceito um candidato que diz isto. Depois colocava-se uma segunda posição, uma segunda situação, era qual seria o resultado eleitoral. Podia haver aqui uma hipótese que eu acho que seria interessante, que era, em vez de ser 4-3, ser 3-3-1. Seria muito interessante para a democracia, para o Conselho. Penso que, provavelmente, se calhar o PS pode não concordar, mas eu acho que até o próprio PS concordaria que seria um ponto de equilíbrio, porque eu sou uma pessoa equilibrada e de bom senso, tenho sido sempre bom senso na minha vida e, portanto... tanto apoiaria decisões do PS como do PSD, como podia não apoiar nenhuma. Não, é assim. Por isso é uma parte da independência. É não ter ninguém ou não ter que seguir linhas orientadoras de qualquer para a esquerda ou para a direita. O estar aqui tem dois significados. Um deles é que primeiro quero ter uma intervenção, portanto... E tenho, normalmente, cívica, e ainda ontem estive a falar, ontem eu tive com o Carlos António, sobre uma coisa que é uma ideia que eu tenho para aqui, para a Gafanha. E, por outro lado, eventualmente até pensar, bem, este foi o resultado de uma falhada, entre aspas, de estratégico, de poder ter o poder. Portanto, se daqui a 4 anos eu entender que me devo candidatar, das duas uma, ou utilizo a mesma forma, ou tenho que usar a forma tradicional que parece que funciona. Que é ter que andar aí a batalhar, a fazer quilómetros e fazer aquilo que sempre se fez. E dito isto, parece-me que respondi à questão.
Está enquadrado. Não, e agora o que é que espera, ou o que é possível dizer sobre este arranque de mandato? Primeiras semanas de... Ainda está tudo muito
não, houve
no
aqui,
sossego?
As pessoas acho que ainda estão penso que aqui no Conselho, como os partidos que estão tendo na mesma proporção, não há grandes novidades, no sentido que já lá estavam e, portanto, lá estavam os partidos, já conhecem cada um tinha os seus programas, eles têm que ser implementados.
Há arranjos nas equipas.
Há arranjos nas equipas, ou pessoas que mudaram, há arranjos de gabinetes, portanto, está agora tudo um bocado a aquecer a cadeira, a perceber bem como é que funcionam as coisas. Mas os planos estavam traçados e, portanto, não se espera grandes novidades, a não ser aquela que o Sérgio disse em cima também, que acho que eu me contratou, que é, bem, o Sr. Presidente percebeu que é preciso respeitar toda a gente e as minorias e, portanto, será
pelo
mais
menos,
fácil...
Pelo menos na retórica.
Sim, depois vem na prática. Né? Depois há estilos particulares de alguma irritação, de há pessoas que perdem a calma e tal, mas eu penso que também a idade vai melhorando e também sendo o último mandato com toda a certeza, não é? Portanto, as pessoas também, com muito cuidado, acalmam. É o normal, não é? Ou seja, eu lembro-me do meu pai, quando tinha 30 ou 40, era uma coisa, quando tinha 60 já era outra, já era mais liberal, já mais permissivo, já aceitava mais as diferenças, a pessoa quando é mais novo é mais sangue na guerra, portanto é como eu quero. Portanto, eu acho que isso é normal, acho que é bom para o Conselho e acho que estas eleições, as que passaram, eu acho que foram um sinónimo que eu acompanhei, conto com certeza, porque também tive ouvido, em que houve uma grande vontade e houve um trabalho do parte do PS, do PSD e do Bloco e de outros partidos, eventualmente tirando o nosso, que foi que se calhar fez menos trabalho de campanha, de mostrar trabalho, de mostrar consenso, tentar encontrar pessoas certas e portanto, transferir informação. Houve muita informação, se calhar até houve demasiado nos infomeiros de alguns partidos, não tanto do PS, mas do PSD, se calhar excesso de informação e repetida, mas de facto percebeu-se que havia riscos de mudança e que, portanto, era preciso trabalhar. Aliás, nas últimas duas semanas houve esse enfoque muito grande de que, de facto, pelo menos aqui na parte da Gavinha de Nazaré ou aqui do parte do PST uma mobilização em força quando se mobiliza o próprio presidente, os vereadores, aqueles seriam vereadores, os antigos vereadores, os presidentes juntas, etc., tudo junto em caravana, é sinal de alerta, é sinal de que não está a ganho. Não, foi um sinal que eu achei importante, porque se fosse dado de barato que estava a ganho, as pessoas estavam relaxadas. Não havia relaxo nenhum até ao dia, até à véspera, não é? Até ao dia 20, até sexta-feira, depois no sábado, dia de reflexão. E, portanto, eu fico contente quando existe um posicionamento em que, nas vésperas das eleições, ainda não se sabe quem é que ganhou. Isto é importante. Obriga as pessoas a repensar e a maneira como lidam com os outros, porque depois os outros, se a gente os tratar mal, porque acha que estamos sempre no poder, quando isto se inverte, a coisa pode ser perigosa. Portanto, é preciso ter algum cuidado, e isto mostrou que isto mudou.
Essa mobilização.
Certo.
Carlos, daqui a pouco já vamos ouvir sobre a questão da distribuição de pelouros, mas para ouvirmos também agora o Ricardo Santos, que é um estreante, bem-vindo, ou aliás, bem-vindo aos dois, tem razão o Sérgio Lopes, a estes programas do sábado de manhã. Ricardo, tomou posse na Assembleia Municipal.
Exatamente.
Tomou já este contacto com a realidade autárquica, pelo menos estes primeiros passos, o que é que lhe pareceu?
Primeiro quero desejar bom dia a todos, aos que estão em estúdio e aos que nos estão a ouvir. E agradecer a oportunidade de estar aqui e também louvar esta iniciativa, que é trazer quinzenalmente à discussão pública, portanto a público, aquilo que é o debate político da nossa autarquia. Eu acho que isto é fundamental para envolver as pessoas. Devo também, porque é a primeira vez que estou aqui, agradecer aos nossos eleitores, agradecer àqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui hoje e de continuarmos um trabalho que já foi iniciado no mandato passado, onde já tínhamos um deputado pelo Bloco de Esquerda. Saímos reforçados e tudo faremos este ano para sair ainda mais bem vistos do que no mandato anterior. Em relação à tomada de posse, tal como o Sérgio dizia, não notei nenhum aspecto crítico, portanto não houve nenhuma falha circunstancial a apontar, tudo correu harmoniosamente. De todo modo, existem algumas questões que gostaria de levantar, até porque foi a primeira vez que assisti a esta cerimónia. Em primeiro lugar, não posso deixar de me referir ao discurso de Fernando Cassoelo. Na nossa opinião, foi um discurso muito longo. Aliás, no dia anterior à tomada de posse, tinha lido uma notícia, a propósito, penso eu, se não estou em erro, de um autarca de Sesimbra, em que diziam nos jornais, nas notícias, que tinha sido um discurso extremamente longo, que teria estado a discursar por 27 minutos. Ora, eu não estive a cronometrar o discurso de Fernando Cassoelo, mas estou convencido que terá sido ainda mais longo e, a meu ver, com pouco conteúdo. Primeiro, uma faceta de campanha em que, aliás, se gritou aquela questão do futuro com certeza. Eu acho que já não estávamos em campanha, estávamos, portanto, já num discurso de vitória e aquilo que as pessoas queriam ouvir devia ser outra coisa. Tivemos um longo balanço económico, social e cultural que eu achei despropositado. E achei despropositado, sobretudo, porque monopoliza toda a sessão. Parece que é costumeiro que em muitas câmaras se faça este tipo de cerimónia em que apenas o Presidente da Câmara tem direito à palavra. Eu acho que isto não enriquece a democracia. Estavam muitas pessoas presentes, mais estariam se o espaço fosse outro. É outra crítica que poderei fazer. Eu sei que é o espaço próprio para a Assembleia decorrer. No entanto, num dia destes, em que havia uma assistência composta, poderia ter sido realizada uma outra situação para que tivéssemos ainda mais cidadãos presentes, que eu acho que é muito importante para uma tomada de posse, que é uma cerimónia de cariz público. E acho que se de facto que Fernando Cassoelo se tivesse moderado no seu discurso e na sua intervenção, e tal como por exemplo aconteceu, e aí posso louvar o Presidente da Assembleia Municipal, que conseguiu em poucas palavras dizer aquilo que devia ser dito. O mesmo não poderia dizer de Fernando Cassoelo, que monopolizou, não dando espaço a intervenções nem do Bloco de Esquerda, nem do CDS, nem do PS. Por outro lado, e repetindo aqui um bocado uma questão que já foi falada, entristece-me ver que só estamos aqui representados três partidos, coisa que aliás parece acontecer habitualmente e que não enriquece a democracia, não enriquece a vida pública e não enriquece a informação das pessoas que votaram, muitas delas, como se sabe, e por isso ganharam no PSD, e que aqui devia estar presente e que aqui deveria marcar presença quinzenalmente porque tem uma responsabilidade acrescida. E entristece-me que, de facto, não tenhamos aqui a presença de ninguém da parte do PST.
Quanto à questão dos pelouros, daquilo que já foi possível perceber, alguma surpresa que encontre na distribuição ou tudo dentro daquilo que já estaria à espera?
Não, eu acho que era expectável, portanto, talvez houvesse aqui uma questão ou outra, temos sempre as nossas expectativas, talvez achássemos que um ficasse na cultura, que outro ficasse na educação, mas não há nenhuma surpresa. Há, no entanto, uma surpresa em relação ao início deste mandato, quando, por exemplo, e aqui houve a iniciativa do PS em apresentar uma proposta para que as duas reuniões camarárias fossem públicas, isto não acontece, portanto o PST por algum motivo, e apesar destes discursos democratizantes e que louvam as minorias e a participação política, não se preocupa em envolver a população. Ora, apesar neste mandato, aliás, peço perdão, nestas eleições, a abstenção ter diminuído um pouco, continua a ter um valor muito alto e, portanto, é evidente que grande parte da população, e aqui reforço que grande parte da população jovem, não estão envolvidos na vida política da cidade, não estão envolvidos na vida pública da cidade. E não vejo no PSD, portanto, no Executivo Camarário, um esforço neste sentido. Tornar as duas cerimónias públicas era um caminho neste sentido. Por outro lado, também não se compreende, esta será uma proposta que será feita pelo Bloco de Esquerda em momento oportuno, porque é que são feitas gravações da Assembleia Municipal e depois, posteriormente, não são disponibilizadas no site da Câmara. Eu acho que isto era essencial. Tal como acho que era essencial que as gravações que são feitas das reuniões da Câmara Municipal, ao que parece, fui hoje informado disto, são gravadas, depois de assinada a ata, parece que são destruídas, ou se não são destruídas, pelo menos não são disponibilizadas. E eu acho que deve haver alguma preocupação em relação a isto. Existe uma ata escrita, quer na Assembleia Municipal, quer nas reuniões da Câmara Municipal. Não são disponibilizadas as gravações, sejam elas vídeo ou áudio, não são disponibilizadas no site da Câmara, processo que eu acho essencial para que toda a gente esteja a par daquilo que acontece.
Essa é uma discussão, aliás, que os partidos mantiveram antes das eleições, a propósito até das transmissões, também online. Sérgio, a propósito da distribuição de pelouros, há alguma surpresa ou nem por isso?
Já lá vou. Antes disso, gostava de dizer aqui uma ou duas coisas em sequência daquilo que foi dito. A primeira, em relação ao modelo da tomada de posse, da cerimónia e ao local, eventualmente poder-se-ia pensar. A verdade é que este ritual é o habitual em Ílhavo, é o habitual que apenas fala na tomada de posse o presidente eleito, mesmo nas tomadas de posse das assembleias de freguesia, é assim que se processa. Mas não há nada que impeça que seja de outra forma e, eventualmente, podermos refletir sobre se, de futuro, os partidos menos votados, as minorias, os chamados partidos de oposição. O Carlos Pedro não gosta do termo, mas a verdade é que, do ponto de vista legal, é assim que eles...
Eu concordo,
mas é assim que eles se chamam, até do ponto de vista legal, pronto, devíamos ponderar se eventualmente
deveria ser dada voz,
e depois deveria ser dada voz aos partidos da oposição, nessas cerimónias, e depois, por outro lado, eventualmente, esta cerimónia, para tentar envolver mais gente, envolver mais participação popular, porque estas cerimónias não podem ser dos órgãos autárquicos para os órgãos autárquicos, claro, e para a nomenclatura da comunidade.
Porque já sabem.
Têm que ser para a população. E aquele espaço não é o adequado para envolver a população. Eu, quando falei na intervenção do Presidente da Câmara, falei o tom não me desagradar, foi no sentido de não me desagrada por contraponto, atenção, do ponto de vista do conteúdo programático, as divergências são conhecidas, não preciso aqui certo. Não vou estar aqui meia hora a dizer no que é que discordo do discurso do Presidente da Câmara de meia hora, não... Não é um momento para isso, é ler os programas dos diferentes partidos, é ler o programa do PSD e do PS, e há muito campo para explorar diferenças. Não é isso que está em causa. Falei porque, por contraponto aos discursos dos presidentes junta eleitos pelo PSD, encontrei, pelo menos na retórica, uma ausência de um discurso revanchista e de tentativa de minorização do papel das minorias. E isso agrada-me, naturalmente. Agora, é preciso é que se leve à prática aquele tom. Ou seja, que aquele tom seja materializado depois na forma de trabalhar. E, para começo de conversa, continuamos mal, porque não temos representante do PSD, por exemplo, neste debate, que é uma óbvia fuga ao debate político e ao respeito pelas divergências, pela divergência de opiniões. Para começo de conversa, o PS propôs na reunião de Câmara que as reuniões ordinárias da Câmara, há duas por mês, que as reuniões fossem todas públicas, não são, a lei diz que pelo menos uma deve ser pública, o PS não encontra razão para que haja reuniões ordinárias privadas, porque a esmagadora maioria dos assuntos que vão à reunião de Câmara não têm especial reserva que deva merecer a sua discussão em ambiente reservado, sem que a comunicação social esteja presente, sem que o público esteja presente e sem que o público possa participar. Portanto, achamos que as reuniões devem ser todas públicas, as ordinárias. Há muitas câmaras já a caminhar nesse sentido, porque este é um dos instrumentos que a Câmara tem ao seu dispor para aumentar os seus níveis de transparência e aumentar a aproximação daquele órgão autárquico aos seus munícipes.
Ou seja, se me permite, porque ainda por cima, aqui isso é inexplicável, porque os autarcas representam cidadãos e têm que lhes dar contas aos cidadãos que os elegeram. Portanto, ou eles estão sempre a dar contas de forma indireta, ou então eles podem, têm que ter, obviamente, o direito de poder ouvir o que é que estão a ser discutido, porque não são assuntos privados da esfera privada das pessoas. São assuntos da comunidade, do concelho, ou da freguesia. Portanto, nem passa pela cabeça de ninguém que eu não possa assistir a uma reunião de Câmara. Até um julgamento, eu posso assistir. A não ser julgamentos muito específicos, eu posso chegar ali ao tribunal e sentar-me lá a ser um julgamento de uma pessoa que está a ser acusada de uma coisa qualquer, que até pode ser até privada, mas eu tenho esse direito. Qualquer pessoa tem, só em casos muito particulares é que acontece. Mas, relativamente àquilo que o Sérgio disse, há aqui uma outra questão que eu penso que ainda é mais grave relativamente àquilo que se passa nas reuniões do Executivo e depois da Assembleia Municipal. E que nós vimos, por exemplo, materializada no caso daquela que nós, se calhar, até batalhámos demais, na questão da rotunda. É que aquelas reuniões de Câmara em que foi decidido por unanimidade, portanto, a execução e a adjudicação da obra, essa informação não foi transferida e transmitida à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal não sabia. Há um documento que é quase uma borla que o Executivo dá à Assembleia Municipal, que é de meio e meio ano, e há um relatório de atividades.
Não, onde... é em todas as Assembleias Municipais.
Em três meses.
É em todas as Assembleias Municipais. Há um ponto que é o relativo à atividade do Presidente.
E nesse relatório...
Sim, é em todas as Assembleias Municipais.
Sim, mas há um relatório que eu tive acesso, que até foi o Pinho que me entregou. Nesse relatório, por exemplo, aquela obra não estava lá. E, portanto, as pessoas da Assembleia Municipal não podiam saber. Nomeadamente os que não têm assento no Executivo. Não sabiam que havia uma rotunda para construir. Não sabiam que estava adjudicada. Não sabiam por quanto. Isto não pode ser, isto não faz sentido nenhum. Claro. Porque não haver...
Claro, e depois também há outros mecanismos.
Eu, por acaso, até pensava,
Carlos,
que era de 6 em 6 meses. Mas mesmo que seja todas as vezes, esse relatório, quando chega lá, e aquilo, pois se era 3 vezes, era bastante longo. Então, todas as obras. É preciso ter algum olho para imaginar que há uma obra que não está lá daquele tamanho, por exemplo.
E para além da informação que é dada aos autarcas, depois também há os mecanismos de informação permanente ao cidadão, que são muito obsoletos no caso da Câmara de Ilhavém, que não se aproveitam as novas tecnologias.
Mas é dada para a Assembleia. E depois a Assembleia, como é que transmite para o cidadão?
O site da Câmara de Ilhavém. Completamente obsoleto do ponto de vista da disponibilização de informação.
Não,
de forma transparente e direta,
as coisas estão no sítio onde ninguém consegue lá chegar.
Transparente e direta ao cidadão, inteligível, fácil de consultar. Há muitas câmaras
que têm... a disponibilização das datas.
Há muitas câmaras que têm...
Elas estão lá, as datas estão lá.
Há muitas câmaras...
Mas muito atrasadas.
Mas é preciso quase um curso superior para descobrir...
Há muitas câmaras...
Há
muitas câmaras que têm TVs comunitárias onde transmitem em direto e depois fica em arquivo. As assembleias, as reuniões de câmara e o PS já há muito que defende... que defende a aplicação dessas metodologias para aumentar a transparência, mas também para para aumentar os níveis de aproximação dos eleitos aos eleitores. Porque quando falamos nos níveis de abstenção e que temos um problema em Ilhavo, ainda que a abstenção tenha diminuído, ela é muito superior àquilo que acontece a nível nacional em eleições autárquicas.
Mas o mais grave é que é maior nas populações mais jovens.
Sim, mas isso é um problema do país, não é um problema só de Ilhavo. Agora, é agravado em Ilhavo, na população jovem, mas também em toda a população, porque nas últimas eleições autárquicas houve uma participação a nível nacional de 50 e poucos por cento, em Ilhavo houve de 40 e poucos por cento. Quase 10% a menos, não tenho os números.
Mas isto para dizer,
e já vou responder à pergunta do Carlos, mas isto para dizer que, de facto, a retórica está lá, o tom agrada-nos, mas depois na prática ainda não vimos mudanças, e o PS propôs, entre estas outras coisas em relação ao funcionamento da Assembleia, da Câmara, para conseguir um justo equilíbrio entre os papéis da maioria e o papel da oposição no caso do PS, não foram acolhidas as propostas do PS para melhorar o funcionamento das reuniões de Câmara. Em relação à distribuição dos pelouros e à constituição do gabinete, para responder à pergunta do Carlos Teixeira, assim, essa é uma prerrogativa do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara foi escolhido pelos eleitores para liderar o município e ele organiza a sua equipa como bem entende, com base na confiança política que tem nos membros da sua equipa e naqueles que constituem o seu gabinete.
Mas é possível agora, concluir aquilo, desta distribuição, que há um reforço, digamos assim, da figura presidencialista?
Aquilo que verificamos desta distribuição de pelouros é um desequilíbrio que não existia. Há uma concentração de pelouros no Presidente da Câmara e no Vice-Presidente da Câmara que não existia no mandato anterior. Havia uma distribuição mais equitativa da importância política de cada um dos vereadores pelos pelouros que tinham, e neste executivo aquilo que vemos na sequência da distribuição de pelouros é uma concentração de poder político no Presidente da Câmara, em segundo lugar no Vice-Presidente da Câmara, e os restantes vereadores não têm tantos pelouros do ponto de vista quantitativo como aqueles dois, nem do ponto de vista qualitativo da importância política dos pelouros. Ainda que todos os pelouros sejam importantes, sabemos que há deles que concentram áreas mais estruturantes e outras áreas menos estruturantes. As áreas mais estruturantes, a grande maioria, estão concentradas no Presidente e no Vice-Presidente da Câmara. Isso não acontecia no mandato anterior. É um sinal para irmos acompanhando ao longo do mandato e fazermos as nossas leituras daquilo que acontece internamente na gestão da maioria PSD e da gestão política que Fernando Cassoelo faz da sua liderança. Mas gostaria ainda de deixar aqui uma nota sobre a formação do gabinete do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara tem a prerrogativa também de nomear um gabinete de apoio ao Presidente da Câmara, duas pessoas, e de apoio aos vereadores, outras duas pessoas, eu não posso deixar de frisar aqui, uma nomeação que nos causa desconforto do ponto de vista ético, ainda que, do ponto de vista da confiança política, se o Presidente da Câmara confia politicamente naquelas pessoas, é matéria da sua total legitimidade. Mas do ponto de vista ético, julgamos que é errado nomear para secretário do Gabinete de Apoio à Variação uma pessoa, no caso o Presidente da JSD, que não é por ser Presidente da JSD que nos causa desconforto, que é membro do Executivo da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. E não nos parece que seja compatível, há um conflito ético claro, que membro do Gabinete do Executivo Municipal seja ao mesmo tempo autarca e, ainda por cima, membro do Executivo da Gafanha da Encarnação. Não sei se vai renunciar ao mandato ou não. Aquilo que sei é que, tanto quanto sabemos, à data da nomeação não havia renunciado e, à data da nomeação, já não devia ser autarca. Nem membro da Junta, nem muito menos, se vier a renunciar ou se já tiver renunciado, nem muito menos, membro da Assembleia de Freguesia, achamos que aquele gabinete não pode ser composto por pessoas que tenham funções autárquicas e há aqui um claro conflito ético e não nos surpreende, porque já ouvimos várias vezes, é prática do PSD não ligar nenhuma à ética. Agora, também já é um mau sinal para início de mandato.
Ricardo, eu estava a concordar que há aqui um reforço do presidencialismo, é isso?
Sim, sem dúvida alguma em relação aos outros mandatos. Portanto, não nos podemos esquecer que Fernando Cassolo herdou uma Câmara e herdou um Executivo Camarário. E existia, portanto, no último mandato, um equilíbrio de poder. Um equilíbrio de poder dentro dos pelouros e, portanto, dentro do Executivo de um Camarário. Sem dúvida que este ano ficou, esse equilíbrio ficou desequilibrado. Portanto, há uma grande concentração, tal como foi dito.
Estará ligado
que se nota
ao reconhecimento da equipa de vereadores, eventualmente, ou não?
Não sei o que é que terá levado a essa opção. Não sei se é o facto de serem pessoas que não têm a mesma experiência que tinha Paulo, claro, Costa, ou que não tenham uma experiência que tinha a Beatriz. No entanto, eu acho que se essas pessoas foram as nomeadas, deviam ter sido escolhidas de acordo com as competências que Fernando Cassolo lhes vê e que deveria estar convencido de que são capazes e que lhe devia ter dado mais poder e que lhe devia ter dado um equilíbrio. Até porque eu acredito que não será possível fazer a mesma missão quando temos duas pessoas que supostamente estão encarregues de tanta coisa. Não, estou aqui a referir-me mesmo ao Presidente e ao Vice-Presidente, que acumularam, num quadro que já era completo, mais funções, mais preocupações, mais responsabilidades, para as quais não sei se estão à altura.
É que nós temos aqui... Eu tenho uma justificação, parece-me mais ou menos evidente, porque é que há uma reconcentração. Porque é evidente, se nós temos... do lado do PSD, há quatro... O Presidente e o Vice-Presidente já lá estavam e aparecem duas pessoas novas, caloiras, não é? Portanto, o Tiago e a...
Fátima Teles.
Portanto, são pessoas que não têm experiência nenhuma política e, portanto, dar-lhes pelouros de grande peso era uma grande irresponsabilidade. Podíamos dizer agora ao contrário, também escolhê-los, também poderia ter sido. Mas pronto.
Eu acho mais irresponsável escolher pessoas sem que se possa dar...
Se o escolheu para integrar a sua equipa, parte-se do princípio que confia nas suas capacidades para desempenhar as funções.
Tudo bem, eu não estou a dizer que não. Eu não tenho nada a dizer, porque não fui
escolhido. Eu também não estou a dizer que não.
O que eu estou a dizer é o seguinte.
É só
eu consigo entender, se eu fosse presidente do executivo e convidasse, como acontece numa empresa, duas ou três pessoas para integrarem os quadros, durante algum tempo elas teriam quase a estagiar. Até poderem, porque senão nunca se começava na política. Há sempre um momento do arranque, que é o momento em que se passa de caloiro, que se começa a aprender como é que as coisas funcionam, e, portanto, não se pode dar a uma pessoa que comece grandes responsabilidades e depois, ao longo do mandato, poder haver a transferência até de pelouros e de responsabilidades.
Portanto, aí consegue perceber a
lógica? Consigo perceber claramente, porque é evidente, não passaria pela minha cabeça que se pudesse... A senhora não a conheço, mas o Tiago conheço bem, até meu amigo, que ele é professor, portanto não tem experiência, é a primeira experiência autárquica que ele tem, que se levasse com um pelouro extremamente pesado, que ele teria que estar sempre a ser ajudado pelo presidente ou pelo vice-presidente, que já lá estão há 30 anos, não é? Portanto, quando se diz aqui que o Jair Cassolo herdou, ele não herdou nada, ele já lá está desde 87, 88, portanto ele já está cristalizado no poder.
Carlos, desculpe interromper, sim. Atenção que também há a hipótese, e há câmaras que fazem isso, e há executivos municipais que fazem isso, também há a hipótese de os pelouros serem partilhados.
Claro, exatamente.
Tem nessa lógica, mas não foi essa a lógica.
Mas se calhar estão partilhados entre eles, os combinaram, não faço ideia.
Não, formalmente há a prerrogativa de os pelouros poderem ser partilhados.
Certo, é lógico.
Poderem ser partilhados. Portanto, na lógica que o Carlos fala, eventualmente a opção mais correta, se vamos pensar na lógica do estágio, é então não vamos deixar de dar a responsabilidade ao vereador, mas o presidente ou o vice-presidente partilham o pelouro com o vereador. Mas não foi essa a lógica seguida, portanto, eu não sei, objetivamente não sei.
Até agora, do que temos, não podemos concluir.
Objetivamente não sei, portanto, não podemos concluir até agora se foi uma coisa ou outra, se foi não querer dar poder. Ou se foi não querer dar responsabilidade.
O que eu entendo e mantenho é que, tendo em conta as circunstâncias e conhecendo eu, mais ou menos enquadramento, pelo menos de uma das pessoas, que seria, eu se estivesse na posição do Engenheiro Cassolo, faria exatamente o mesmo, não dando responsabilidade, mas provavelmente partilhava. Partilhava, como aliás eu sempre disse, que se fosse eleito, que daria pelouros à oposição. Daria. Obviamente que daria. E depois eu teria... Aliás, eu sou grande adepto, porque tenho num conjunto de empresas situações que quase mais ninguém tem, que são aquilo que são 50-50. Quase ninguém gosta, que eu acho muito, muito relevante. Quando há 50-50 em estruturas de empresariais e de governo, as pessoas têm que se entender. Têm que ceder de um lado e do outro. E, portanto, torna-se, encontram-se sempre soluções de compromisso para resolver os problemas. Porque se eu tiver 51 e o meu sócio tiver 49, numa situação de alguma falta de flexibilidade, alguém exerce o poder de ter a maioria e dizer, pronto, opa, não estou para me chatear, eu tenho 51 é que mando. Pronto.
Agora, Carlos, desculpa interromper. Agora, o que eu acho importante desta discussão é para futuro e apontarmos este desequilíbrio para percebermos, um bocado na lógica daquilo que o Ricardo dizia, para percebermos no, nos próximos tempos...
Que isto, vai ser o caminho.
Não, se isto é positivo ou negativo na eficiência da gestão da Câmara. Porque isso é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante.
Eu acho que o importante é perceber uma coisa.
Eu acho arriscado. Acho arriscado e acho que tem uma elevada probabilidade de colocar em causa a eficiência da gestão política da Câmara.
É provável que sim, mas nós temos que perceber. O meu entendimento.
Mas vamos ver nos próximos tempos.
O meu entendimento desde o princípio da alteração da equipe que já estava lá há muito tempo, do Inha Cassoelo, aparece porque houve uma crítica generalizada da oposição, incluindo nós e provavelmente toda a gente, de que a equipe não mexia. Ele foi obrigado a mexer. Tirar uns para meter outros.
Não, ouvíamos isso, mas ouvimos também, creio eu, e não, agora estava atento à memória de que o barco já funcionava.
Não.
Que a estrutura
a ideia era que se houvesse, esta é a minha interpretação, se nesta equipe se mantivesse tudo igual, todo o executivo, que estava antigamente, era um executivo que já tinha 18 anos. E, portanto, era preciso mudar e era preciso sacrificar alguém. Pronto, era preciso uns saírem, a política é mesmo assim, é cortar alguns, independentemente de serem mais ou menos competentes, para meter outros. Haverá uma alteração. E depois, logo se vê se vamos prejudicar a eficiência ou não. Naquele momento não era relevante. Era relevante era mostrar mudança. Esta é a minha interpretação. Era importante mudar, mostrar que mudámos.
Rejuvenescer.
E, portanto, metemos pessoas mais novas, independentemente que sejam, porque isto, por isto, a Gafanha, a Ilha, são cidades de província, em que as pessoas se conhecem todas, as pessoas sejam conhecidas localmente, dos pais, dos avós, que tenham histórias familiares locais. E, portanto, como não é só aqui, é São João da Madeira e outros sítios, em que isto funciona muito assim. Portanto, é o A, que é filho de não sei de quê, que é neto de não sei de quê, que é primo de não sei de quem, as coisas funcionam assim, portanto, isso cria, dá votos e cria alguma credibilidade.
Hã? Elos.
Cria elos, o A chama B, o B chama... Aliás, isto funciona assim. E, portanto, esta é a minha interpretação. Mas, relativamente a um ponto também que foi focado aqui, que é muito importante, que é, de facto, era importante que o PSD estivesse aqui. E nunca esteve, acho que depois abandonou. E porquê? Porque estrategicamente o PSD sabe que vindo perde mais do que ganha. Independentemente do Conselho ganhar. Vindo,
talvez não seja conveniente esclarecer as questões que aqui são levantadas.
Não, é porque há questões que quando são... Uma coisa é a gente falar, como o Sérgio disse, fazer um discurso. O discurso não... E há discursos que nem sequer têm direito a perguntas. Pronto, fechou ali. Quando estamos aqui, a pessoa tem que responder. Tem que dizer. Se me disser, a imagem não é grande coisa. Se responder e tiver que responder a perguntas complicadas, mais complica. Portanto, estrategicamente é como os americanos vamos pedir a quinta emenda, que é o direito ao silêncio. Eu não sou obrigado a vir, portanto, a gente agradece. Provavelmente é o
que dizem. Ou então vai ao Twitter e responde.
Não, aqui não. Não, não, não vem. Não vindo, o que se percebe, é que se percebesse que vindo o PSD ganhava, vinha. Se o PSD ganhava. Agora, todos sabemos que vindo todos beneficiamos a abertura e a comunicação. Ficamos todos a perceber o que é que cada um pensa. Alguém não vindo, ficamos a saber que não sabemos o que é que ele pensa. Mas sabemos que não veio porque pensou que vindo não ganhava nada com isso. Mas só vinha perdendo.
Mas também está a comunicar, não é? Nesse silêncio.
Não, está a dizer que não,
não quer joga.
Há uma leitura que pode ser feita,
não, evidentemente. Não há outra leitura que não seja... Não há outra, não consigo entender, a não ser que digam assim, a gente agradece, deve sair um bocado isso. Agradeço o convite, mas não vamos. Agradecemos o convite, mas não vamos querer esclarecer, porque isto é para esclarecer, não estamos aqui para bombardear. Aliás, até quero felicitar, porque aquela ideia que uma vez disse que eu não vinha porque isto era uma chabasquice. Não é. Não é. Já vi que não é. Estamos aqui simpaticamente a falar de forma bastante agradável e bastante produtivo. Urbana, a discutir ideias.
E descontraída.
Descontraída, de um tom, ninguém berrou com ninguém, ninguém se com ninguém. Portanto, isso não acontecia, não acontece, pelo menos neste debate, não ouvi os outros. Acreditei no que me disseram, portanto, não convém às vezes acreditar assim à primeira, em tudo, mas acho que, de facto, não vindo o PSD, prejudica, obviamente. Outro ponto que eu queria só para fechar, que senão não quero mobilizar isto, é que os partidos que não tiveram assento representam pessoas. Nós representamos 5,7, ou o que seja, dos que votaram, não é? Portanto, essas pessoas também têm que, de alguma maneira deviam ser, embora não tenham assento, também deviam ter uma representação qualquer. Não sei se devia haver algum órgão consultivo em que aqueles que não têm assento possam dizer alguma coisa e possam participar e ajudar. Podemos ajudar sempre de forma indireta nas conversas.
Na qualidade de cidadão?
Na qualidade de cidadão. Isso,
o espaço ajudamos... público está aí, os meios de comunicação.
Certo,
também,
a gente fala e pode mandar. Eu conheço toda a gente, conheço o Sérgio, conheço não sei o quê, conheço. Enfim, conheço os partidos todos. E portanto posso dar sempre, como cidadão, a minha opinião e ela ser construtiva e ser uma ideia, um projeto ser implementado. E, portanto, essa, a minha qualidade de cidadão não diminui. De qualquer maneira, isto é assim, existe a forma como as pessoas são eleitas, depende do como é que se chama, do método de
onde?
Exatamente, e portanto, olha, com aqueles votos não têm direito a assento, e portanto, não estamos lá. Não podemos participar ativamente no debate, pronto, participamos indiretamente através daqui desta comunicação.
Ricardo, para fechar, porque na altura foi interrompido. Falava do presidencialismo dessa e da questão...
Sim, em relação ao que aqui se falava, e se de facto pusermos esta questão dos estagiários, como lhe chamavam, portanto aqueles que são novos em termos de pelouros, eu pelo menos consideraria sempre que a lógica seria a outra. Não é vamos agora concentrar os pelouros, porque estas pessoas ainda não têm experiência, e depois a determinada altura até se poderá equalizar uma transição. Isto não faz sentido nenhum. Faria sentido, na minha opinião, ao contrário, portanto responsabilizar estas pessoas e dar-se-lhes apoio.
Senão nunca ganham experiência.
Exatamente, este era o caminho a tomar. Mas nesse sentido o Fernando Cassolo optou. E por acaso em relação ao que aqui se falava, e aqui já é uma espécie de conjuntura que estou a fazer, mas eu não sei se isto não tem ligação de certa forma com a substituição que foi feita. Porque nós não nos podemos esquecer que as pessoas que estavam no Executivo Camarário anterior tinham muita importância, tinham muito peso político. E portanto, quando se retira Paulo Costa, por exemplo, e se coloca uma pessoa nova na Câmara, faz sentido nesta lógica de pensamento, é entender que o Presidente quis concentrar mais poder, que tirasse uma pessoa que tinha muito poder e agora metesse uma pessoa, entre aspas, com outro tipo de experiência e que lhe dê menos responsabilidade. Isto só reforça o poder de Fernando Cassolo e do Vice-Presidente, Marcos Ré, no entanto não reforça a democracia, nem reforça, aparentemente, vamos ver se será aprovado ou descomprovado, a eficácia do Executivo Camarário.
Mas, só uma coisa, mas eu penso que a questão da Beatriz, não sei, mas a questão do Paulo Costa, a minha interpretação é que é uma saída para uma entrada daqui a 4 anos para a presidência, para a candidatura. Portanto, para mim parece-me evidente, tendo em conta que, da leitura que
Beatriz
eu tenho...
Beatriz Martins foi nomeada adjunta do Presidente da Câmara.
Agora?
Sim, sim. Faz parte do gabinete do Presidente da Câmara.
Pois, eu também era uma coisa que eu ia perguntar o que é que ela ia fazer ao fim de 18 anos na Câmara. Portanto, alguém teria...
Não, 18 já... não, 8.
Onde é que ela ia ficar? Ia voltar para o planeamento, que é a área dela, urbano, de formação, o que é que ela iria fazer de futuro? Pronto, não me preocupei, enfim, não sou amigo dela, conheço, mas...
Foi naturalmente bem encaminhada.
Foi bem encaminhada, já se sabia que iria ser um bom caminho, mas a ideia do Paulo, o Paulo, a minha convicção, daqui a 4 anos veremos se não será o próximo candidato do PSD à presidência.
Isso é muito bem, no futuro, claro, também
eu,
não estou certo
Carlos,
disso.
Eu não... Nós entramos aqui numa lógica mais de comentário... Mais de comentário político. Eu não estou aqui para fazer comentário político. Este não é um programa de comentário certo. Político. É um programa de debate político entre os representantes dos partidos. Em relação a isto, aquilo que acho que é importante dizer nesta altura, e acho que é importante a população apontar, há de facto, com esta mudança de executivo, com a mudança de rostos, uma concentração de poder,
há uma concentração de poder e de responsabilidades no Presidente da Câmara e, em segundo lugar, no Vice-Presidente da Câmara, e aquilo que é importante para a monitorização dos partidos e da população é monitorizar se esta concentração de poder e de responsabilidades, e os próximos tempos dar-nos um pista sobre isso, se esta concentração de poder é positiva ou é negativa para a gestão da Câmara e para a vida democrática do Conselho.
Isso claramente que é negativa.
Da distribuição de pelouros, aquilo que é importante politicamente assinalar é, nos próximos tempos, teremos que estar atentos a esta distribuição de poder e de responsabilidade para perceber se ela é positiva ou negativa para a eficiência da gestão política e da gestão técnica da Câmara.
E cá estaremos oportunamente para fazer o balanço.
É assim, é evidente que é sempre, para já, quer dizer, quando a gente concentra, quanto mais eu concentrar em mim qualquer coisa, eu fico com menos tempo para cada uma das coisas e, portanto, obviamente que é menos eficiente. Agora, isto depois tem uma vantagem política daqui a 4 anos. É que se houver um problema, a responsabilidade é de duas pessoas em vez de ser de 4. Porque aquilo era tudo deles. Olha, eu assumo a minha responsabilidade, eu acumulei demais. Isto não é um problema do partido.
Os restantes são solidariamente
responsabilidade
responsáveis.
É todos deram a cara.
Mas depois, na prática, a gente sabe como é que as coisas
estão. O que está o Carlos Pedro talvez a tentar dizer é que aquela ideia de fim de ciclo de que se falava há 4 anos pode estar agendada.
Se concentrar, exatamente. Se se concentrarem numa
acho que ainda
pessoa,
é cedo.
Se se concentrar numa pessoa, isto é um bocado da lógica do que íamos falar, também fazia parte da lógica, era falar dos incêndios.
Mas vai ficar para daqui a 15 dias, porque é um tema que merece outro tipo
de destaque.
Isto é um bocado com os incêndios. Só para uma palavrinha. É as pessoas, é não escolher as pessoas certas no lugar certo. O problema dos incêndios passa primeiramente por isso. É termos as pessoas que não são as pessoas certas nos lugares
que deviam ser. Eu penso que passa por muito mais, mas não vamos alongar nesta
questão.
Não,
para começar, começa logo por aí. Começa por aí. Depois começa por outras coisas. Mas esse é o primeiro ponto. Que se viu em tudo aquilo que já está aberto e que não há dúvida nenhuma, é que tiveram no sítio, nos sítios de responsabilidade, pessoas que não percebiam nada daquilo. Porque eram lugares políticos e aquilo não podem ser lugares políticos.
Mas depois a discussão que se faz também da tragédia aqui, também é uma discussão
mas
política.
Mas aqui aquilo que se trata é de lugares políticos, tanto na distribuição dos pelouros no que diz respeito aos vereadores, como na nomeação das pessoas que compõem o gabinete de apoio ao executivo. E aqui há uma opção política que tem que ver com a confiança política.
Que é legítima, da democracia.
Que tem que ver com a confiança política do líder na sua equipa. Agora, há limites. Há limites. E há limites éticos.
Como tu sabes, há países, por exemplo, em Inglaterra, que não é o nosso, nós não, temos, não seguimos esta linha. Por exemplo, no governo, os chefes de gabinete têm um lugar de carreira. Muda o ministro, mas o chefe de gabinete fica, é o mesmo. Qualquer que seja o partido. O gajo não escolhe o chefe de gabinete como aqui. Que trazem a família toda e os amigos e tal. Para chefe de gabinete. Aqui é um lugar político profissional. É uma profissão. Ser chefe de gabinete.
Mas a política também não deveria ser profissionalizada.
Não. Estou a dizer, é uma profissão. Não, o chefe de gabinete. O chefe de gabinete é um empregado. É o tipo que vai buscar uma coisa, que vai ter umas cópias, vai fazer, que faz a agenda. É um bocado secretária. Pronto. O chefe de gabinete do ministro.
Sim, mas não é a lógica que está em apreço na nossa realidade. E...
Não, eu estou a dizer que é uma lógica de um outro sistema, que parece mais lógico. Porquê? Porque não há um arrastamento de mudança de tudo. Eu tenho que ter uma pessoa da minha confiança política para me fazer a agenda. Não tem que ter nada. Tem que ter uma pessoa profissional que sabe o que é que faz. E que é muito mais eficiente.
Aí estaríamos seguramente a discutir também já questões culturais e que dariam pano para mangas.
E ainda por cima aquelas... O Parlamento inglês é altamente divertido comparado com o nosso.
Terminamos aqui esta emissão. O agradecimento aos três. Dentro
Obrigado,
de 15 dias cá estaremos bom. E aí não fugiremos ao tema.
Pode ser que venha o PSD
dos
também.
Incêndios... Vamos esperar a cadeira e, tal como temos dito até agora, a cadeira, o microfone é a melhor garantia que podemos dar e a água. São os três elementos.
E podemos passar sempre. Agora o candidato pensa, passemos um minuto de silêncio e depois continuamos.
Para todos. Os votos de um bom fim de semana para todos.
Bom
voltamos na próxima semana, ou melhor, dentro de 15 dias.